Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus, que a palavra nos seja viva a todos nós, amém. Hoje nós vamos ao Deuteronômio, ao livro de Josué, aos Hebreus, aos Salmos, vamos a Mateus, não necessariamente nessa ordem. Portanto, se você quiser fazer um passeio pela Escritura, prepare-se. Se você quiser anotar, feche a sua Bíblia e vá anotando. Se você não quiser nenhuma das duas coisas também, o problema é seu. Mas hoje vamos fazer um bom passeio aqui. Os israelitas ficaram 40 anos circulando pelo deserto depois que saíram do Egito. E nós vamos passear um pouquinho com eles aí. Começo lendo Josué capítulo 5, o verso de número 6. Josué, o capítulo 5, o verso de número 6. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde mana leite e mel. O Salmo 95, os versos de 7 a 11. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Estamos estudando e lendo a história de Deus e o Deus da história, e hoje a nossa história é a conquista da terra de Canaã. E a palavra de Deus é um livro que tem narrativa histórica, que tem afirmações compatíveis com a realidade da ciência, mas a palavra de Deus é, antes e acima de todas as coisas, uma palavra de sabedoria divina que nos orienta na nossa relação com Deus. Isto faz com que a linguagem da Escritura Sagrada seja necessariamente também uma linguagem simbólica, e que os elementos dessa Escritura Sagrada tenham um significado que transcende ao seu momento histórico. Senão, de que valeria nós estarmos aqui olhando a palavra de Deus? Estaríamos aqui como diletantes estudando o passado, estudando o que foi útil, o que foi relevante, o que foi proveitoso para um povo remoto. Mas nós estamos aqui porque acreditamos que esta palavra é viva e eficaz e traz implicações e fruto para a nossa vida hoje. Assim é que, se você olhar para a terra de Canaã, eu, de minha parte, acredito que a terra de Canaã é um conceito da Escritura Sagrada que está ligado a quatro outros conceitos. O povo sai do Egito, tirado de lá por Deus com o seu braço forte, é liberto da opressão do Império Egípcio, da opressão de Faraó, e ele é transportado para a terra de Canaã. Isto é o paralelo que o Novo Testamento, na linguagem de Paulo aos Colossenses, vai fazer, dizendo que fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do amado Filho de Deus. Saímos do império das trevas para o reino da luz, saímos do Egito para a terra de Canaã. Esta é a figura que está sendo desenvolvida nesta narrativa bíblica. E Canaã, portanto, é um ícone que pode nos remeter ao paraíso de onde todos fomos expulsos, é um ícone que pode nos remeter ao Shabat, ao sábado, ao descanso de Deus, até porque no livro de Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Canaã é o lugar do descanso do povo de Deus que compartilha o descanso do próprio Deus. Canaã é, para nós, o que estamos acostumados a chamar de céu. Aquilo que a raça teve na sua origem remota é o paraíso. Aquilo que teremos na nossa esperança pós-morte física é o céu. Tudo isso é Canaã. Canaã pode nos remeter ao reino de Deus, que nos está acessível já, porém ainda não consumado, não com toda a sua plenitude. Canaã é o descanso de Deus. E a melhor figura é mesmo, no meu entendimento, de Hebreus, os capítulos 3 e 4. Canaã é o lugar do descanso de Deus. E o lugar onde nós descansamos, no descanso de Deus. Isso faz com que o Shabat, o sábado, seja um descanso, não apenas pós-criação, mas seja também um descanso pós-redenção. Em Hebreus capítulo 4 diz que no sábado Deus descansou de todas as suas obras. E quando falarmos em todas as obras de Deus, nós estaremos falando tanto da criação quanto da redenção. Deus no sábado descansa de criar o mundo, mas também descansa da cruz. No sábado não há mais nada que Deus precise fazer. No sábado não há mais nada que Deus pretenda fazer. No sábado não há mais nada pendente da parte de Deus para com a sua criação. Portanto, no sábado a cruz já aconteceu. Não é que Deus criou, entrou no sábado e descansou. A cruz ficou do lado de fora, ficou para um momento futuro, ficou para um lugar adiante, ficou ainda uma pendência. Não, o sábado inclui a cruz, porque todas as obras de Deus são reunidas nos conceitos da criação e da redenção. Quando Deus descansa no sábado, o cordeiro já está imolado. Quando Deus descansa no sábado, o cordeiro já está imolado, porque a palavra de Deus diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus descansa no sábado, o mundo já foi criado bom e absolutamente bom. A raça humana já se rebelou e se tornou absolutamente má, se é que alguma coisa pode ser absolutamente má. Quando Deus descansa no sábado, Ele já tomou providências para a redenção desta raça. E quando Deus descansa no sábado, Ele já deu a essa raça tudo o que tinha para dar. Por isso é que Ele descansa de todas as suas obras no sábado. Por isso é que a entrada na terra de Canaã é chamada, em Hebreus, de entrar no descanso. Entrar no descanso de Deus. É comparada a nossa peregrinação no discipulado com a peregrinação daquele povo no deserto. E o livro aos Hebreus foi escrito como uma exortação e uma advertência, dizendo o seguinte: olhe, lembre-se que teve uma geração que saiu do Egito e Deus colocou rumo à terra prometida, a terra onde manam leite e mel. Lembrem-se que aquela geração que saiu não entrou, não chegou. Porque Deus ficou esperando 40 anos para que aqueles que saíram morressem no deserto, mas não permitiu que entrassem. E que impressionante essa ira de Deus, que alcança inclusive Moisés e Arão. Deus diz assim no Salmo que lemos em 95: como aquele dia em Massá e Meribá. Que dia é esse, o dia em Massá e Meribá? É o dia de Êxodo 17, quando o povo que saiu do Egito chega no deserto, peregrina um pouco de tempo e sente falta da água, e murmura, e lamenta, e reclama, e sente saudade do Egito, e confronta Moisés, e reclama de Deus. E então Deus diz a Moisés: bata na rocha, e você vai ter água. E Moisés bateu na rocha e teve água, mas com um detalhe muito interessante: Moisés bateu duas vezes. Moisés bateu contrariado. Moisés bateu na rocha com raiva. Moisés bateu na rocha, talvez incrédulo. Moisés bateu na rocha e já não aguentava mais aquela situação. Aí você vai ler no livro dos Números, no capítulo 20, quando Deus diz assim a Moisés: Moisés, você bateu duas vezes, Moisés. Você não me honrou diante do povo. Quando aquele povo se rebelou contra mim em Massá e Meribá, você também estava lá, e o seu coração era igual ao coração do povo. Por isso é que num dos momentos mais complexos da relação de Deus com Moisés, está dito no livro do Deuteronômio, no capítulo 34, que o Senhor levou Moisés ao cume do Monte Nebo, nas campinas de Moabe, e disse a Moisés: veja, Moisés, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Imagine Moisés dizendo: por que não? Porque lá em Massá e Meribá, você não me santificou, você bateu com força demais na pedra. Você bateu duas vezes. Duro, né? Muito duro. Achei que Deus pegou forte aqui com Moisés. Podia ter quebrado o galho do Moisés, podia... Achei cruel demais. Quase sádico. Moisés, vem cá, vou te mostrar um lugar bonito. O Moisés vai todo feliz. 40 anos no deserto. Olha a terra. Aí Moisés, os olhinhos dele brilham, né? Vendo aquela terra. E Deus fala assim: bonita, né? É, mas você não vai entrar, não. É, isso aqui é complicado, mas Deus é assim, né? Lá em Massá e Meribá, você não me santificou. Como não santifiquei? Eu fiz o que o Senhor mandou. É, mas não fez com o coração do jeito que eu queria. Eu bati na rocha. É, mas bateu do seu jeito. Eu não fico muito ocupado em ver o que é que você faz. Eu vejo o jeito que você faz. Você sabe, né, Moisés, que Deus vê o coração. Os homens é que veem o que está diante dos olhos. Deus vê o que está no coração. E lá em Massá e Meribá, o seu coração era igual ao coração daquela gente. E se eu disse para eles que por causa do pecado deles em Massá e Meribá, eles não entrariam, eles incluem você. As regras do jogo são para todos, Moisés. Oh, mas eu sou teu servo. É, tu és o meu servo, mas aqui não tem casuísmo. No céu não tem casuísmo. As regras são para todos. E agora? E agora você pega o Josué, filho de Num. Lembra do Josué e do Caleb? Então, pega o Josué, impõe as mãos sobre ele, o Espírito Santo repousará sobre ele, e assim como eu fui contigo, eu serei com ele. Aliás, dá licença um pouquinho que eu vou falar com Josué agora. Aí Deus deixa Moisés e vai lá e se aproxima de Josué. Meu servo Moisés está morto, Josué. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué, capítulo 1. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A partir desse momento, Josué começa a comandar o povo, dá ordens de preparativos para que o povo entre na terra de Canaã, atravessando o Rio Jordão. A primeira cidade conquistada é Jericó, e Josué tem uma estratégia de guerra muito interessante. Ele divide a terra em norte e sul, conquista primeiro o sul, depois o norte, divide para conquistar. Essa é uma estratégia muito antiga, por isso é que Jesus vai dizer que uma casa dividida não prospera, não prevalece. Quando alguém quer conquistar, a primeira coisa que faz é dividir, fracionar. Conquista uma coisinha de cada vez, um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez. Foi assim que Josué conquistou Canaã e é assim que as grandes batalhas são travadas até hoje. Josué convoca o povo, levanta-se diante do povo e diz: a partir de agora mando eu, Moisés é morto. E no versículo 16 do capítulo 1 do livro de Josué: então o povo respondeu: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Palavra do povo a Josué, filho de Num. Josué e Caleb saem comandando este povo para a conquista da terra de Canaã. A primeira geração é morta, não entra na terra, nem Moisés e nem Arão. O povo entra. Que povo? A segunda geração, com Josué e com Caleb. E por que não entra? Porque em Hebreus vamos encontrar aí algumas coisas muito interessantes. Hebreus capítulo 3, uma citação do Salmo 95. Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, agora o autor de Hebreus está falando para nós, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Hebreus capítulo 4, verso 4. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Que outro dia? Hoje. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Por que foi que aquele povo não entrou no descanso? Hebreus capítulos 3 e 4 nos dão duas razões. O verso 19 do capítulo 3: vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Capítulo 4, versículo 2: as boas novas foram pregadas a nós e foram pregadas também a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Por causa da incredulidade não entraram, mas tem uma outra razão. Capítulo 4, versículo 11: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. O que tudo isso quer dizer para nós? Quer dizer que Canaã está disponível hoje. Quer dizer que o descanso de Deus está disponível hoje. O sábado de Deus, o descanso sabático, o paraíso, o céu, seja lá o que você quiser chamar, pode chamar de reino de Deus, Canaã, céu, Éden, sábado, pode chamar do que você quiser. Chegar a este lugar, muito melhor ao meu coração chegar a esta dimensão. entrar em Canaã. Sabe que palavra eu usaria para Canaã? Satisfação. O que é o lugar do descanso? É onde eu tenho tudo o que preciso ter. É onde eu fiz tudo o que precisava fazer. O que é Canaã? É onde Deus já me deu tudo o que me prometeu. O que é Canaã? O que é o sábado? É o lugar onde eu não preciso fazer mais nada, conquistar mais nada, realizar mais nada. É esse lugar. Esta é a promessa de Deus. Se hoje você ouvir a sua voz, não seja incrédulo nem desobediente. Entre no descanso, porque o descanso está também oferecido a você. Eu não sei quanto a você, mas eu não sinto que entrei no descanso ainda. O céu, a salvação, a Canaã, o paraíso, seja lá o que for, ainda para mim é uma promessa futura. Se você me perguntar como eu me sinto hoje, eu me sinto muito mais no deserto do que em Canaã. Eu me sinto muito mais no deserto do que em Canaã. Eu me sinto muito mais peregrino do que aquele que já chegou. Se você perguntar para mim, você já está desfrutando do leite e do mel? Eu vou dizer gotas. Eu vou dizer a você de vez em quando. Se você perguntar, você ouviu a voz de Deus? Eu vou dizer, ouvi. Você crê que existe mesmo essa tal de Canaã? Eu vou dizer, creio. E você já chegou? Eu vou dizer, não. Você está satisfeito? Você já descansou das suas obras? Não. Não. Eu ainda tenho feridas abertas que ainda não foram cicatrizadas e eu estou lutando com elas. Eu ainda tenho desejos e apetites que estão em aberto e não foram satisfeitos e eu estou lutando com eles para realizá-los. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho angústias, eu tenho necessidades não satisfeitas, eu preciso de muita coisa ainda. Eu sou do tipo que ainda precisa de abraço, sou do tipo que precisa de elogio, sou do tipo que precisa ser aceito, sou do tipo que precisa ser acolhido, aprovado pelos seus olhos. Eu sou do tipo que precisa que você goste do que eu estou falando. Eu sou do tipo que fica preocupado. Eu sou do tipo que tem medo. Eu sou do tipo que de vez em quando fica em dúvida. Por isso é que eu digo, Canaã para mim ainda é uma promessa futura. Ainda não cheguei. Mas eu creio. E eu ouvi a voz. E eu espero chegar. Talvez você diga, que isso, pastor? Você não tem certeza da sua salvação? Eu falei, eu tenho, gente, só que eu não estou salvo ainda. Eu acho muito legal que a teologia sistemática diz assim, que nós somos salvos em três tempos. Ó, presta atenção que essa é, teologicamente é muito legal, mas não sei o que resolve. Somos salvos em três tempos. No passado, no presente e no futuro. No passado nós fomos salvos da condenação do pecado. No futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. E no presente, nós estamos sendo salvos desse maldito pecado. Eu estou no presente, pessoal. Isso lá do passado me traz paz com Deus. Mas o grande problema da nossa peregrinação histórica é a paz de Deus no nosso coração. E se você perguntar para mim, e você tem essa paz? Eu digo, na fé. Porque no dia a dia é uma confusão desgraçada. Hoje mesmo cheguei aqui na hora do almoço, terminada a celebração da manhã, subi. Meus amigos de equipe ministerial me contaram um segredo. Que quando eu entrava na reunião da equipe, eles faziam uma carinha feliz, mais ou menos, e não muito feliz. Dependendo do meu humor, era o ritmo da reunião. Falei, ó, os caras. Quase que eu falei, tem volta, hein? Mas eu não sei quanto a você, mas tem dia que a minha carinha está feliz, tem dia que a minha carinha está mais ou menos, tem dia que a minha carinha está bem malzinha. Não vou nem dizer o percentual. Que dia é qual? Só vou dizer para você que é assim, ó. Meu humor varia, minha esperança oscila, minhas convicções, assim, tem dia que eu estou numa fé só, pessoal, mas tem dia também que eu acho que nada vai dar certo, tem dia que eu estou muito entusiasmado, tem dia que eu sinto que não vale nada a pena, que eu quero ficar na cama, esperar aquele dia acabar logo. Mas eu sei que isso é uma coisa que acontece só comigo, não acontece com você. E aí, se você perguntar, pastor, já chegou em Canaã? Eu falei, tô a caminho, mas não cheguei ainda, não cheguei ainda. E aí você diz assim, mas isso não lhe incomoda? Eu digo a você, de jeito nenhum, tô numa boa, pessoal. Mas você não acha que você tem pouca fé? Eu falei, não, tem muita, porque eu continuo a caminho. Se eu tivesse pouca fé, eu já teria desistido. Eu estou a caminho, pessoal. Estou indo. Vou chegar. Ah, você não acha que você está andando assim com Deus, muito fraco? Estou não. Estou firme. Porque, ó, tem dia que eu estou mal, mas no dia seguinte eu levanto e dou um belo sorriso para a vida e ela... Ah, o cara voltou. E eu digo, voltei. É, pensa o quê? Que eu ia ficar caído lá, que nem ontem. Que eu vou... Que isso, não é assim, não. Então eu estou indo bem. Pode ficar tranquilo comigo que eu estou indo muito bem. E agora eu vou usar meu álibi, o maior de todos, louvado seja Deus, Caleb. É, irmãos, nós somos que nem Caleb. Nós somos que nem Caleb. Porque essa é uma das histórias mais lindas da Escritura Sagrada. Josué capítulo 14, e com ela eu caminho para o final. Josué capítulo 14, aí você vai ter que abrir, porque senão eu vou ficar mal nesse sermão. Caleb, se você está grávida, minha irmã, eu encorajo você a colocar no seu filho o nome de Caleb. Você que vai ser pai em breve, Caleb, eu diria a você, olha, coloque o nome de Caleb. Depois desse sermão, eu espero que você goste do nome de Caleb. Esse é um homem de Deus. Lembra-se quando... foram 12 espias, voltaram só Josué e Caleb dizendo, vamos conquistar essa terra aí, em nome do Senhor. 10 foram, desistiram, se acovardaram, e Deus então ficou esperando 40 anos aquela primeira geração morrer e salvou só Josué e Caleb. Josué 14 versículo 6, agora eles já entraram em Canaã. Só que lá tem Amorreu, Jebuseu, Itita, Amonita, está ocupada a terra, está ocupada. E aí veja o que o Caleb diz a Josué, capítulo 14, verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, lhe disse, Josué, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Esse é o Caleb. Nós estamos na posição de Caleb. Nós estamos mandando paulada, espadada, e tudo que a gente tiver de direito para cima desses tais dos enaquins. Porque o que não falta para atazanar a vida da gente é enaquim. Tu nunca vai botar o nome do teu filho de enaquim. Vai dar seu nome, meu filho, enaquim. Nunca faça isso, chame de Caleb. Sabe que figura interessante que tem essa conquista da terra? É que lá do Egito, Deus vai e tira com seu braço forte. Na hora de entrar na terra, Deus para e olha. Aí o povo olha para cima e fala: e aí o bração lá, não vai? E Deus fala: não, agora o braço é o de vocês. Eu vou com vocês. Eu serei convosco. Já ouviu essa expressão em algum lugar? Eis que estou convosco, mas quem tem que fazer esse negócio agora é o vosco. Esse é o ensino da escritura. Que interessante isso, que quem tira do Egito é Deus, mas quem conquista a terra é o povo. Que figura é essa da escritura, que Deus liberta e depois ele coloca a mesa estendida para nós, e nós estamos lá na porta da tenda e a mesa está aqui, e Deus sentado aqui falando: venham, pode sentar. Aí a gente lá da porta olha, cheio de enaquim. A gente fala: pô, tem uns enaquim aí, Senhor. O pessoal aí no meio, entre nós e a mesa. Não, pode vir. Venha. Venha aqui, sente aqui comigo. Entre aqui no meu descanso. Pô, mas tem uns enaquins aí. Sente aqui no meu sábado. Venha ao paraíso. Venha experimentar a vida eterna. Sente aqui a minha mesa. Venha para o céu. Vamos, tem uns enaquins aí, Senhor. Pode vir. Já acabei com todos eles. Na cruz foram expostos ao escândalo, ao desprezo. Está tudo amarrado. Tá não, Senhor. Estão forte aí ameaçando. Está tudo amarrado. Pode vir. Já foram despojados. As armas estão no chão. Eu vou junto, vou estar junto aí, quando vocês estiverem passando, eu estou junto. E aí, os medrosos ficam, os Calebes andam. Por isso que, se você perguntar para mim, se eu já cheguei na Canaã, eu digo: não, estou no meio dos enaquins, estou passando, tenho que dar tapa em enaquim para tudo que é lado. De vez em quando, eu fico com medo e... aí eu dou outro tapa nele, me recomponho e já meto a mão, mas a luta é dura. E esse é o período. Sabe por que é interessante que, se de fato Canaã é para nós o acesso ao reino de Deus que nos é possível hoje, mas é o nosso descanso sabático definitivo. Canaã é para nós esse tempo de conflito, de experimentar muita coisa que Deus já nos deu, mas ainda não experimentar tudo, porque nós ainda não chegamos. Nós estamos como Caleb. Caleb, você está em Canaã? Estou em Canaã. Já descansou? Ainda não. Eu ainda tenho um Hebron para conquistar. Caleb, quanto tempo você está nessa guerra? E pô, 45 anos por causa dos caras lá que deram para trás e não deu muito certo. Estou 45 anos nessa confusão. Quando Deus prometeu para mim que me daria o Hebron, eu tinha 40 anos, já estou com 85 anos. E agora, o que você vai fazer? Vai ficar aí sentado esperando o Hebron? Não, eu vim aqui falar com Josué, eu vim pedir para ir para a briga e ir lá conquistar o Hebron para mim, porque é meu, porque Deus falou que é meu. Nós somos como Caleb. Nós somos o que Jesus falou em Mateus capítulo 13, e aí eu acabo mesmo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Você já tem o campo e a pérola? Sim ou não? Boa pergunta, né? Mateus 13, 44 a 46. Você já está de posse da pérola e do campo? Na tese já, né? Mas só na tese, viu, pessoal? Porque na prática nós estamos, sabe aonde? Vendendo tudo. Nós estamos vendendo tudo. Sabe por que eu digo isso? Olha, não precisa ser nem profeta nem filho de profeta. Eu ia até falar que eu aposto, mas já falei que eu não sou nem profeta, nem filho de profeta, ainda vou apostar aí que acaba de vez. Mas eu tenho certeza que você ainda não vendeu tudo. Tenho certeza. Você ainda não vendeu tudo. Nós estamos nessa fase da negociação. Aí Deus fala assim: e essa chave aí no bolso? A chave aqui é beleza, senhor. Tem que vender também, senão não vai dar para comprar a pérola. Falei, pô, vender também isso aqui? Não, você tem que vender também. Aí você vai lá, muito contrariado, e fala, tudo bem. Fazer o quê, né? Aí vai vender. Aí Deus fala assim, e o chaveirinho? Não, o chaveirinho também é tudo. Pô, o chaveirinho é tudo. Tem que vender tudo. E nós estamos nessa fase da venda. Nós estamos na fase da negociação. Essa aqui é a figura de Jesus para Josué, capítulo 14. O que estava fazendo Caleb enquanto lutava pela conquista do Hebron? Ele estava se desvencilhando de tudo, colocando em risco a perder tudo, inclusive a própria vida, acreditando que Deus lhe daria o Hebron. Talvez pudéssemos dizer o seguinte: quando é que o Hebron se tornou de Caleb? Quando? No dia em que ele chegou lá e expulsou de lá os anaquins? Ou no dia, aos 40 anos de idade, quando Deus pronunciou para ele, eu vou te dar o Hebron? Essa é a figura da nossa salvação. Lá atrás, quando Deus pronunciou, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Lá atrás, naquele passado, quando fomos salvos da condenação do pecado, quando Deus pronunciou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lá atrás, quando Deus nos convidou para a vida abundante, vida completa, lá atrás, quando Ele disse que aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, lá atrás, Ele nos deu, é nosso. E depois? Depois, minha gente, há muito que caminhar, há muito que vender para comprar essa pérola e esse campo. Por isso é que o Billy Graham diz o seguinte, que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Por isso é que o Dallas Willard disse o seguinte, a graça de Deus é oposto ao mérito, mas não é oposto ao sacrifício. Quem disse que não haveria um caminho de renúncias, que não haveria um caminho de conflitos, que não haveria um caminho de dúvidas, que não haveria um caminho de combates intensos? Quem disse que não haveria um caminho de sombra na alma, noites escuras com lágrimas? Quem disse que no meio do caminho não passaríamos pela estrada do vale da sombra da morte? Quem disse? Ninguém disse. O que foi que Deus disse? Eu estarei convosco. Pode entrar. Caminhe rumo à terra. Caminhe rumo ao descanso. Eu estarei convosco. Eu prometi e dei. Agora vocês andem e conquistem. Sabe o que é que acontece para a maioria dos cristãos que eu conheço? Deus prometeu. Aí a gente fica sentado no sofá, reivindicando e decretando. Não funciona assim não, gente. Tem que levantar de madrugada, porque é que nem aquele que diz, né, que Deus ajuda quem madruga. Não é versículo, vai achar que é versículo. Vai pensar que está no Salmo. Mas é assim mesmo, gente. O Senhor Jesus levantava bem de madrugada. O Senhor Jesus tinha um caminho de disciplina intensa, de combate, de atravessar a escuridão com a autoridade do Pai, de passar por lugares que nós temos medo de passar, enfrentar tentações e dizer não, quando nós enfrentamos e dizemos sim. Então o que é que essa figura de Canaã diz para nós? Diz para nós que existe uma promessa, cuja parte de Deus já está consumada, porque Deus já entrou no seu Shabat, já entrou no seu descanso. O Senhor já está com a mesa posta, sentado, dizendo, venham, venham encontrar a plena satisfação aqui em mim e comigo. Só que entre essa mesa, que já é nossa, existe uma terra que precisa ser conquistada, inimigos e adversários que precisam ser enfrentados, e é no nosso braço, na nossa força. Ser forte e corajoso, meu irmão, seja obediente e creia. Esse é o caminho do discipulado. Seja um homem como Caleb. Deus disse coisas a meu respeito, e eu não vou me dar por satisfeito enquanto não experimentá-las todas. Deus fez promessas para mim. Ué, e você já está experimentando? Não. Quando foi que ele fez essas promessas? Há 45 anos atrás. E o que você está fazendo? E eu estou com o mesmo vigor hoje para enfrentar o que for necessário para tomar posse dessas promessas de Deus na minha vida. Vida cristã e discipulado cristão implicam combate, luta incansável. Portanto, o que temos diante de nós? Um exército de Calebes. Que Deus levante aqui nessa comunidade um exército de homens e mulheres como Caleb, que creem no que Deus pronunciou a seu respeito, e que andam pela vida com uma espada na mão, dispostos a enfrentar tudo, para que vivam das promessas de Deus. Um exército de homens e mulheres como Caleb, que creem que aquele campo é o lugar da satisfação plena, que aquela pérola vale todo e qualquer sacrifício, e não há nada que se compare àquela pérola. um exército de homens e mulheres como Caleb, que estejam dispostos a vender tudo, sacrificar tudo, abrir mão de tudo, para desfrutar o descanso de Deus e entrar no descanso de Deus. Por isso disse Paulo, todas as coisas que para mim eram ganho, lucro, eu considerei perda, para ganhar o quê? A excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a chegar neste lugar, nesse estágio, nessa dimensão de plena satisfação em Deus, que a Bíblia chama de paraíso, chama de Shabat, chama de Canaã, chama de céu, chama de reino de Deus, que o salmista chama de mesa posta na presença dos meus adversários, e a nossa cabeça ungida com óleo e o nosso cálice transbordando. Que Deus nos ajude a encontrar essa satisfação. Agora saiba disso, irmão, é luta, luta constante. Promessa de Deus não nos exime da nossa luta. A promessa de Deus não nos exime de nossa responsabilidade, porque a graça não é o oposto do sacrifício, a graça é o oposto do mérito. E Deus está olhando para nós dizendo, luta, bate, põe a cara para bater, enfrenta, mas está doendo, Senhor, eu sei, mas continua andando, não para, porque você vai chegar no lugar do descanso. Que Deus te leve até lá, que você ande com as suas pernas, porque o Senhor é contigo. Ser forte, corajoso, o Senhor é contigo e vai te levar ao lugar do descanso. Que assim seja, amém e amém. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, nós queremos colocar diante de Ti esse nosso coração do jeito que ele é, ou do jeito que nós conseguimos enxergar que ele seja, que pode ser bem diferente do jeito que o Senhor enxerga, mas é assim que nós nos vemos e é assim que eu me vejo, e eu sei que tem muita coisa dentro de mim que eu ainda não vendi, não abri mão, não renunciei, que há muitos inimigos, muitos adversários que eu ainda não derrotei, que ainda há montes que eu não conquistei, e eu creio que assim é com os meus irmãos aqui. Mas nós queremos juntos nessa noite renovar a nossa fé na tua promessa e dizer que nós esperamos mesmo esse rio de água viva fluindo no nosso interior, que mata a nossa sede de vez, esse pão da vida que mata a nossa fome de vez. Nós esperamos, Pai, essa tua paz que excede todo entendimento, essa vida completa em Jesus. É isso que nós queremos e nós te agradecemos tantos momentos da nossa vida quando isso é verdade para nós. E é por isso que nós continuamos caminhando, Senhor, porque nós muitas e muitas e muitas e muitas vezes já temos experimentado disso. E é o que nós queremos, e é o que te pedimos. Nós confessamos os nossos tropeços, as nossas quedas, as nossas derrotas nesse campo de batalha, mas clamamos que tu nos renoves, que tu cures as nossas feridas, que tu feches as nossas feridas abertas, que tu nos fortaleça, renove o ânimo, a fé, que tu prepares as nossas mãos para a batalha, que tu nos dês olhos para que enxerguemos os nossos reais inimigos, que não são de carne nem de sangue, que tu nos revistas de toda a autoridade de teu filho Jesus, que tu nos guardes pelo teu poder, pelo teu amor, tu nos preserves do mal, do maligno, do pecado, que tu nos estendas a mão sempre que cairmos, que tu estejas presente sempre que duvidarmos, dá-nos ouvir a tua voz, dá-nos te ver, toca a nossa vida, Pai, para continuarmos fascinados por essa pérola de grande valor, por esse campo maravilhoso, que tu não permitas que o sonho do Hebron seja roubado do nosso coração. Que as lutas no deserto, que as dificuldades, os desconfortos, as adversidades e os adversários se tornem mais vivos para nós do que a visão do Hebron. Faze de nós homens e mulheres como Caleb. Ajuda-nos a atravessar o tempo tendo o vigor renovado, a mesma força, o mesmo entusiasmo, a mesma gana de andar contigo e te servir daquele primeiro dia. Renova no nosso coração o nosso primeiro amor, não deixe esfriar o nosso coração. Pai, põe a tua mão sobre todos aqueles que aqui estão fraquejando no caminho, perdendo a esperança, que estão desistindo. Põe a tua mão sobre todos aqueles que têm sido incrédulos à tua palavra, desconfiado das tuas promessas, desacreditado do que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Põe a tua mão sobre aqueles que são rebeldes, desobedientes, aqueles que estão em litígio contigo, blasfemando, murmurando, batendo na rocha com força. Põe a tua mão, Senhor, quebrando esses corações, dada a tua graça, dada a tua paz, da tua alegria. Derrama sobre nós, ó Pai, um espírito de júbilo e de satisfação, de contentamento em toda e qualquer situação, de alegria em todo momento. Ajuda-nos assim, Pai. Nós precisamos de ti, nós clamamos por ti. Hoje nós estamos ouvindo mais uma vez a tua voz e estamos dizendo que o nosso coração não está endurecido para o Senhor. Muito obrigado por essa experiência na tua presença. Assim nós oramos com gratidão, para a glória do teu nome, que tu recebas a nossa súplica e nos abençoes pelo teu amor perfeito, eterno e leal. Assim nós oramos, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Não vai embora, não. Vamos cantar e colocar o nosso coração diante de Deus. Sabe que uma das grandes dúvidas que eu tenho ao longo da minha semana é o que eu prego domingo. E às vezes eu chego aqui e não faço ainda muita ideia assim do que eu vou pregar. Hoje de manhã foi um dia desses. E eu cheguei aqui e eu pensei assim, acho que eu vou pregar sobre o que a gente tanto canta para Deus, porque acho que tem crente que não entende por que a gente canta tanto. Aí eu falei assim, acho que eu vou pregar sobre isso, por que a gente canta tanto. E eu ia pregar dizendo o seguinte: a gente canta tanto porque a gente tem um Deus. A gente tem um Deus. A gente tem um Deus que a gente reconhece que Ele é Senhor sobre toda a terra. E quando uma pessoa tem um Deus, essa pessoa presta homenagens ao Deus que tem. É por isso que a gente canta. A palavra de Deus diz que o louvor é fruto dos lábios daqueles que amam a Deus. Nós temos um Deus. Deus é para ser adorado, homenageado, elogiado. Deus é para a gente falar coisas bonitas para Ele, é por isso que a gente canta. Tem gente que não consegue cantar para Deus, é porque às vezes não tem muito um Deus. Se sente meio envergonhado de achar que, oh, mas eu dependo de um Deus. Depende sim, meu irmão. Você foi criado para adorar esse Deus. Então cante para Ele. Cante em oração, cante em gratidão, cante em súplica, cante em adoração, em louvor, cante para Ele. Porque você tem um Deus. E a grande notícia do Evangelho é que Deus te tem. Nós temos um Deus, e o nosso Deus nos tem. Por isso é que na palavra se diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Você tem um Deus, então cante para Ele. Não vá embora antes de cantar só mais um minha. Cante para o seu Deus. Cante para Ele. Cante para Ele. Amém.